Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma semana de emissões do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Domingo. Depois de, na última semana, termos falado aqui de como cuidar da sua saúde mental, hoje vamos fazer, na sequência, um programa com alguns passos para cada um de vocês usar o poder da mente.
Olá, ouvintes. Há muitos anos atrás saiu um livro chamado Segredo, de uma senhora que escreveu, chamada Rhonda Byrne, e foi, digamos assim, acima de tudo, uma surpresa e um destruir de um paradigma, ou então de uma noção de que não se pode falar, porque a lei da atração é muito da ala da energia, da espiritualidade e por aí fora, e esta senhora simplesmente pegou no poder da atração, que no fundo é isso, e trabalhou de uma forma sublime. Eu li, sublinhei o livro, porque realmente é incrível. O mais incrível é que há 2 anos atrás, ou não sei, talvez antes do Covid, a minha filha mais nova vira-se para mim: "Oh, mãe, tu por acaso lembras-te de um livro chamado Segredo?" Disse: "Hello, bem, olha, vai ali à estante. Está tudo sublinhado o que eu acho que é importante", e pega nas coisas e lê. É incrível, não é? Como estas coisas nos mais novos aparecem assim de vez em quando. Mas uma passagem desta senhora é assim: a sua mente tem o poder de fabricar a realidade. O que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. O que você vibra, você atrai para si. Somos seres vibracionais que interagem com o universo. Eu digo sempre isto arrepia-me. O que está escrito arrepia-me, porque é verdade, e a profundidade das coisas. E nós devemos deixar de ser ridículos e ignorantes ao ponto de achar que os livros de autoajuda, de não sei quem, sei que mais, é só para alguns, e eu acho que toda a gente devia ficar calada e nem que fosse ler algumas frases e alguns parágrafos, porque, acima de tudo, a sua saúde mental, e agradecer. Mas um dos senhores que eu mais admiro na minha vida chama-se Richard Feynman, era um físico quântico que já morreu, um prémio Nobel, e ele simplesmente dizia assim: o que você pensa, você pode. Porque é impossível a nossa mente pensar em alguma coisa que não existe ou que está fora de si. Portanto, isto é aquele conceito incrível do poder que nós temos. E uma das coisas que nós falamos muito aqui nos programas, e tem a ver com a autenticidade, e tem a ver com a coerência daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós sentimos. Porque uma das coisas mais incríveis que nós fazemos, nós definimos metas e objetivos na nossa vida, mas o primeiro pensamento e a primeira emoção que nós temos, qual é? Não somos capazes. Uhum. Vai custar muito. E já tentámos antes, e não conseguimos, e foi uma chatice porque sofremos. E isto, queridos ouvintes, nós temos que parar. Nós fizemos já um programa sobre a toxicidade que é a nossa mente criativa, porque a nossa mente não julga o que é bom, o que é mau. A nossa mente só pega nos dados que nós damos e está sempre a passá-los. É como uma televisão. Uma televisão está, dentro do conceito que tem, está sempre a passar programas. E está-se nas tintas que você considera que é bom, que é mau, que é certo e que é irritado. Que certo ou errado. Não tem muito a ver com isso. Por isso, nós temos que estar cada vez mais conscientes daquilo que damos à nossa mente, para que ela... para o que damos à nossa mente, mas tendo em conta que ela recebe a informação de forma inconsciente. Por isso, não pense que você está consciente de cada segundo do que é que a mente recebe, porque eu aqui estou, nós estamos a fazer o programa e a minha mente está a receber todas as cores e toda a informação que está aqui à minha volta, e eu daqui a uma hora até vou pensar naquilo que me estava a acontecer. Porquê? Porque é a informação que vai sendo recebida. Mas e eu acho que, tendo em conta também a questão da saúde mental, tendo em conta de que nós ocupamos quase todo o nosso dia com pensamentos negativos, com pensamentos destrutivos, com o pensamento de ontem, com o pensamento do que vamos fazer amanhã, com o pensamento de que somos infelizes, e não agimos e não tomamos. E depois há programas como este, e há tanta informação que há aí na internet, a direcionar a atenção, a fazer um bocadinho de meditação, ouvir uma música, dançar, fazer qualquer coisa que consiga parar o pensamento, uma oração, um mantra, aquilo que você quiser. Mas você acha que é tudo tão simples? Oh, isto é só para alguns, queridos ouvintes. Uma das verdades mais incríveis é que muitos dos nossos problemas resolvem-se de forma simples. Só que é tão simples e tão básica que você não acredita. E a primeira coisa que você faz é reagir negativamente. Dizer assim, este é só para alguns, lá estão eles com aquela conversa, não é? Porque quando nós não temos argumentação inteligente e sólida, nós dizemos assim, lá estão eles, aquilo é espiritual, aquilo é outra nova visão da vida, e vocês reviram os olhos, e eu estou a revirar os meus agora. Ou seja, porque eu acho que depois de 9 anos a fazer programas, a refletir sobre diversos temas, e nós termos alguns ouvintes que nos ouvem de forma habitual, nós temos que agir mediante aquilo que nós ouvimos e daquilo que pesquisamos, nós temos que agir. E uma das coisas que é a base deste programa é um bocado a nossa autenticidade. Nós fizemos programas no primeiro e segundo ano muito a falar de livros que são importantes para nós e é uma pena termos perdido esses programas, porque eu acho que se voltassem a ser emitidos ia ser mesmo muito interessante. Voltar atrás no tempo, não sei se faz sentido, mas naquela altura fez. Há tantas coisas que foi a base do programa e para além de toda essa parte de livros e de pesquisas e que nós fazemos, há também a nossa própria vida, há muitos programas que foram feitos a partir de reflexões do meu dia e do Fernando e até do Celso, há muitas coisas e que surgiram a partir daquilo que nos acontecia na nossa vida e que, pronto, e que nós achamos...
Serviu de base para este programa. Para a nossa... Vamos então aos 9 passos, de começar então essa lei da atração que tem a ver também com a forma como vamos usar o poder da nossa mente.
Sabendo que uma das coisas mais importantes, isto é quase é muito budista, e uma das coisas tem a ver com a autenticidade daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos e daquilo que dizemos. É impossível nós não termos paz, é impossível nós termos aquilo que queremos se não houver coerência entre o pensamento, entre o sentimento, das emoções e entre a nossa ação.
Tem que estar tudo conectado.
Tem que estar. E você, e mesmo perante um desafio, mesmo que a sua mente, isto tem a ver com a programação da mente, que é o primeiro passo, que é uma das coisas que é programar a mente. E é uma das coisas que se tem que fazer, é programar a nossa mente. E a nossa mente, nós temos uma das coisas mais extraordinárias, e sempre falamos aqui no programa, é uma das coisas mais extraordinárias para nós reduzirmos a nossa má onda, é termos sentido do humor. E usarmos o sentido do humor para até nos ridicularizarmos a nós próprios, não é aos outros, a nós próprios. E conseguirmos ter um diálogo com a nossa mente. E quando a mente, perante alguma situação, lhe enviar uma mensagem que lhe gera ansiedade, medo, nervosismo, você tem que perceber que a sua mente não está a dizer se está certo ou está errado, só está a dar um dado mediante os inputs que vai tendo. Não é certo nem errado, é o que é. E você tem que saber lidar com essa mente e programá-la. E programá-la não é dizer, ai, tu és negativo, vais para uma gaveta. Não, é falar com ela. E eu acho que a forma mais incrível é ridicularizar esse ter sentido de humor com esta mente que está sempre a matraquilhar e que está sempre a dar informações, todas elas, a maior parte delas erradas, a dar premonições, todas elas fantasmagóricas e, meu Deus, com uma agrura monumental. Por isso, queridos ouvintes, aprendam a lidar com a mente. E não há nada mais fantástico que ter um diálogo consigo mesmo. Quando os nossos filhos são pequenos, eles têm os amigos imaginários e falam com esse amigo imaginário. Então é assim, vá um bocado repescar essa ideia e fale com o seu amigo inimigo imaginário que vive consigo 24 horas por dia, que é a sua própria mente. Por isso, investir algum tempo para perceber a vastidão das cenas, a profundidade dos dramas, é mesmo uma novela mexicana. Se você estiver atento, só dá para rir, porque a profundidade, a ligação, a coesão, a coerência das cenas é incrível. E você tem que dizer, oh, meu, tu és tão criativa, tão fantástica, trabalha a meu favor. E trabalhar a meu favor eu sei que tu queres que eu não me magoe e que as coisas está protegido, mas eu quero fazer isto e quero que me ajudes com os teus dados, com toda a tua informação que tu tens, para me ajudar neste assunto ou naquele assunto ou naquele assunto. E pronto, e vocês vão ver que conseguem por momentos parar as cenas que vão passando, mas é importante nós pensarmos que não há algo inato que desaparece e pronto, mas uma construção, um investimento que nós temos que fazer todos os dias. Outro dos assuntos que é fundamental na questão do pensamento e ele trabalhar a nosso favor é entender os sentimentos e entender as nossas emoções. Nós somos seres humanos e nós, a partir do momento em que estamos mais atentos até, nós começamos a catalogar, a julgar os nossos sentimentos, as nossas emoções como bom, como mau, como... Não, queridos ouvintes, nós não somos piores seres humanos porque temos um sentimento de raiva. Se nós agirmos de acordo com a raiva, isso já está mal. Se nós agirmos com sacanagem, está péssimo. Agora, se nós tivermos um momentozinho de raiva de qualquer coisa, queridos, nós só temos que dar dois passos atrás, perceber o que é que isso gerou e perceber que também a nossa mente já está a criar todo um filme à volta de algo que às vezes eu tenho, que é menor que um pó de areia, não é? Ou com um pó, com uma partícula de pó, e nós estamos a fazer uma montanha. E por isso nós temos que perceber muito bem e entender que todos os sentimentos existem e nós somos seres humanos aqui para hoje, para fazer essa gestão. Nós somos bons ou não somos maus porque sentimos ou deixamos de sentir. Nós temos que conhecer as nossas emoções todas, saber o que é que as pode provocar e ter uma atitude de prevenção relativamente às situações para, em determinadas situações acontece aquilo, nós temos que perceber e começar a trabalhar dois segundos antes, um minuto antes, para que as coisas não tomem proporções às vezes desmedidas. Esta questão dos sentimentos e das emoções é muito difícil de trabalhar porque nós achamos que é tudo muito inato, que é tudo muito natural e isto tem que ser trabalhado e tem que ser mesmo com investimento e se não conseguir fazer sozinho, acho que deve pedir ajuda a amigos, a psicólogos que nos ajudam a libertar e a abrir a mente para outras situações e outras questões.
Terceiro passo.
O terceiro passo, nós já falamos aqui imensas vezes para que a mente trabalhe a nosso favor.
Falamos quase todos, até imensas
eu
vezes.
Eu acho que, mas há muito tempo que não falamos de que nós não somos a personagem principal da nossa própria história, nós não somos o protagonista. Nós muitas vezes somos figurantes da nossa própria história. E uma das personagens principais da nossa própria história é mesmo o pensamento e o pensamento de tudo aquilo que ele tem para nos dar, que a maior parte das vezes não é positivo, não é uma força motivadora, inspiradora, não é algo que nos ajuda a ver um bocadinho mais, a manter a fé, a manter a esperança. Não é a nossa mente e é inacreditável como ela não nos ajuda com uma palavra de motivador. Não percebemos porquê, mas a verdade, eu, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, é assim que é. Se algum de vocês for diferente, gostaria de saber como é que conseguem fazer isso. Mas é verdade. E por isso, a personagem principal da nossa própria história é o pensamento negativo, são as premonições, são as telenovelas mexicanas. Foi tudo o que aconteceu ontem, é tudo o que vai acontecer amanhã, que poderá acontecer amanhã. E nós deixamos a procrastinação, deixamos este folclore todo acontecer na nossa vida sem ter o poder e o controle de dizer não quero isto. É só dizer não quero isto, isto não é para mim. Vocês têm todo o direito de o fazer, porque é que não fazem?
Sim, porque é que não fazem?
Sim, porque é que não fazem? Se uma coisa não está bem, então mudem. Não é mudar. Nós pensamos muitas vezes, tem a mesma coisa que os muitas vezes nós pensamos nos milagres, como coisas fantásticas de entretanto o dia vir à noite quando é dia. Pensamos em coisas grandes, geniais, mas os pequenos milagres é aquilo que nós conseguimos fazer para podermos ser mais saudáveis, para podermos ser mais alegres, mais bem dispostos, para podermos investir na felicidade, no conceito de felicidade, que é um conceito que tem que ser investido a cada segundo do nosso dia-a-dia. Não é inato, não vem por acaso. É algo que nós temos que construir, é algo que nós temos que fazer. E eu acho que esta ideia era importante até... a abordagem da vida, a abordagem da educação, a abordagem de tudo. Acho que devia começar por aí. Nós temos que investir, nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a comunicar, nós temos que aprender a ser amigos, nós temos que aprender o efeito de uma crítica negativa nos outros. Nós temos que aprender tudo, porque achamos que tudo acontece. As coisas acontecem, mas nós temos que ter uma ação cada vez mais consciente de tudo. Porque as coisas não são assim e não há verdade. E nós não nascemos com a informação. Nós vamos crescendo e vamos aumentando a nossa informação e o nosso conhecimento. Por isso, esta questão de nos colocarmos em primeiro lugar, muitas vezes nós falamos aqui no programa que as pessoas põem em primeiro lugar todas as pessoas à nossa volta, até o gato, o cão, o tempo, queridos ouvintes. Há pessoas que se influenciam pelo tempo, quando está completamente fora do nosso controle. E eu digo hoje, não, a personagem principal da nossa própria história é a nossa mente negativa, é tudo aquilo que nos derrota, é tudo aquilo que nos deita para baixo, é aquilo que nos ajuda a dizer, epá, mais vale não fazer hoje, e fazer amanhã há muito tempo. A nossa mente negativa é a maior estimuladora da procrastinação. Epá, amanhã tens tempo, amanhã tens outro dia, ui, tens tanto tempo à tua frente. Queridos ouvintes, acho que devíamos mudar um bocadinho isso relativamente a ser protagonismo, a ser protagonista, ou seja, é você que tem que, com aquilo que tem, começar a controlar a sua própria vida. E não é controlar os outros, não é controlar o tempo, é controlar aquilo que vai na sua mente. E por muito difícil que seja o seu momento, não há nada como pedir ajuda a amigos, não há nada como ir a um psicólogo, não há nada, porque há situações verdadeiramente dramáticas que nós temos que lidar, e eu acho que nós precisamos sempre de alguém que nos ajude a ver e a mudar alguma coisa na nossa vida.
Quarto passo, transformar os pensamentos.
Transformar os nossos pensamentos. Eu acho que eu mudava isto um bocadinho, porque os pensamentos, assim como as emoções, existem. E nós, quando os transformamos, nós, tipo, que os catalogamos de positivos e negativos. Nós devemos ver os sentimentos e as emoções como aquilo que são. Existem, é como uma pedra. Existe e pronto, você pode gostar de pedras, mas não é para você não gostar que elas vão deixar de existir. Você pode deixar de passar por elas, mas elas estão aí. E por isso, nós devemos saber todo o espectro dos pensamentos e das emoções, porque quanto mais você estiver consciente deles, mais você está atento ao seu comportamento, às suas emoções, àquilo que sente, para que isso depois não desencandeie, digamos assim, ou que seja um rastilho, porque é, para que a sua emoção crie logo uma coisa fantástica, uma telenovela de 600, 800 episódios intermináveis. Ou seja, você não pode dar alimento à sua mente para que faça logo um filme e você se deixe ir e de repente chega ao final do dia e diga assim, o que é que eu fiz hoje? Nada! Você teve a trabalhar de forma automática e mecânica e deixou que a sua mente comandasse o dia todo com cenas, com dramas, de uma forma... Mas eu acho que é sublime a criatividade que a mente tem, porque é super minuciosa e detalhada. Veja isto e vá ver que eu tenho razão.
Cuidado com as armadilhas é o quinto passo.
Pois é, porque eu acho que as armadilhas de sermos positivos é muito uma armadilha, porque há pessoas que se consideram positivos de boca, ou seja, de conversa. Nós sermos positivos é vivermos visceralmente sempre com uma ideia positiva.
Isso não pode ser mais perigoso, não é?
Porque
tentar
é
ser positivo sem o ser.
Pois, porque isto é muito falso, é muito fake, é aquilo que eu digo. Eu acho que, eu já disse aqui muitas vezes no programa que o pior defeito que me podem dizer que eu tenho é a incoerência. Nós falamos, mas nós temos que ser coerentes com aquilo que somos e com aquilo que fazemos. E eu acho que... Eu não me considero uma pessoa positiva, eu considero-me aquilo que sou e sem rótulos, porque ser positivo é outro processo, é um processo, é um investimento diário e não é só positivo. Eu acho que as pessoas, acima de tudo, têm que ser pragmáticas, têm que ter os pés muito assentes na terra. Eu não posso ser positiva se me magoo e tenho dor. Eu, por um momento, tenho dor. Pelo amor de Deus, como é que se é positivo? E nós temos que dizer, meninos, calma lá com o ser positivo. Acontece uma desgraça. no segundo em que acontece a desgraça. E é uma das coisas do ser humano. Nós devemos viver plenamente o momento.
Mas depois temos de saber reagir a essa desgraça, não é? A partir daí é que incitamos outro caminho.
Sim, mas isso depois é o segundo passo. Mas o primeiro momento é, opa, é aquilo que existe, é aquilo que é. Eu não vou dar um nome porque me magoei. Eu vou dar, epá, mas sou positiva, isto vai passar. Mas eu naquele momento tenho uma dor, por favor.
O que funciona depois a seguir é a reação que se deve, que se vai ter, não é?
É a ação. Aquilo que nós dizemos muitas vezes é que nós com a procrastinação e com a nossa mente, nós paralisamos. Nós ficamos num frame da nossa vida e aquilo é só mal. E é isso que nós estamos a dizer. Cuidado com as armadilhas, ser positivo, eu sou positivo. Ah, pá, desculpa lá. Eu acho que se eu acordo mal disposta porque tive uma noite de mal dormir, tem que ser, eu posso ser positiva?
Tem que ser um positivo genuíno.
Não, tem que ser um positivo, como eu digo, fundamentado, alicerçado, com os pés bem assentos na terra. É assim que nós somos um exemplo. E eu acho que é isto que nós temos que ver. Nós temos que ser um exemplo. Perante as situações da vida, há sempre um momento em que nós, se a coisa dói, dói. O que podemos fazer é procurar ajuda para que a coisa seja possível de ultrapassar, com mensagens, com ideias, com esperança, com fé e com amizade, porque nestas coisas, mediante as situações, é muito importante este suporte.
Depois, a visualização dos seus desejos, é uma prática.
Nós já falámos muito nisto há muitos anos, daí eu falar muitas vezes nos programas que já fizemos, que fizemos no quadro da visualização, é defendido pela Oprah, Deepak Chopra, por muita gente. Ou seja, se você fizer um quadro de visualização o mais minucioso possível, de tudo aquilo que quer, daquilo que deseja, daquilo que quer atingir, daquilo que quer parecer, daquilo que quer ter, e se tiver todo o dia no seu telemóvel, na casa de banho, em todo o momento tiver essa imagem, isto é tipo o currículo oculto. Isto está a dar alimento, está a dar inputs à sua mente para que ela não desfoque e não saia daquilo que é importante para si. E é uma das formas incríveis de controlar os seus maus pensamentos. De repente você vai ali e você pensa naquela viagem que quer fazer, com todos os detalhes, com todas as cores, com todos os sabores, com todos os detalhes, com todos os problemas que podem ser ultrapassados ou não. E isso você cria, é tipo uma energia, um alimento que você dá para que as coisas se manifestem. Sempre nesta coisa, com coisas positivas. Ou seja, eu quero aquela viagem faz sentido. Aquela, por exemplo, imagino que você quer ler 52 livros por ano. É um livro por semana. São 52 semanas, certo? É daqui. Sim, mas você até pode escolher os livros já e colocá-los na estante. Ou, entendo o que eu estou a dizer, pronto, isto é um devaneio. Mas entendem? Agora, nós, quanto mais minuciosos nós conseguirmos ser neste mapa de visualização e de construção, é um input que aquilo faz, faz sentido. Eu, há 2 anos atrás, para uma das minhas filhas, fiz um mapa de visualização gigante, de 2 metros por 1, todo completamente preenchido com aquilo que é agora e os princípios básicos da vida, que vai ser a vida toda. Que é a família, os amigos, a saúde, o bem-estar, a carreira, a questão da nossa humanidade, do voluntariado, e aquilo é universal, porque começou por uma base, mas tem todos os tópicos daquilo que nós deviam ser os nossos grandes objetivos. E todos os dias, quando ela está a estudar, todos os dias, quando eu passo por lá, eu vejo um pormenor, aquilo tem centenas, centenas, centenas de imagens, e vejo um pormenor, e vejo uma coisa, e vejo uma expressão, e vejo um autor que é importante. E eu acho que nós devemos fazer isto em vez de nos dedicarmos muitas vezes a programas de televisão, Facebooks, Instagrams e não só, e começar a recortar coisas que fazem sentido e você colocar num quadro e vai acrescentando e você vai ver que no fim ele faz todo sentido. Porque foi assim que eu fiz para a Maria.
Isso é quase o 7º ponto em que diz que devemos tornar visível os nossos sonhos.
Não? É, e isto é colocarmos os nossos sonhos realidade. E nós, quando fazemos este quadro de visualização, nós estamos a viver intensamente aquilo que fazemos. Nós vamos procurar imagens, nós vamos procurar expressões que fazem sentido e que dão e que impulsionam e que dão a força a essa imagem. E essa minúcia é fundamental para nós alimentarmos o nosso sonho. É fundamental porquê? Porque quando nós temos um sonho, quando temos um desejo ou temos uma meta que é muito importante neste momento do presente, nós temos a nossa mente e tudo à nossa volta a lutar contra. E por isso você tem que criar, você tem que alimentar a sua mente com imagens, com trabalhos para si que você está a fazer para que a sua mente receba aquilo que faz sentido e não que vá para o Facebook ver a vida dos outros ou que vá ver notícias desagradáveis que estão fora do seu controle e dar aso à procrastinação. Ou seja, é mesmo um investimento. É dizer assim, eu a partir de agora vou alimentar a minha mente. Com o quê? Com tudo aquilo que eu quero chegar.
No oitavo ponto, é o caderninho, é o diário.
Nós já não falamos dele há muitas
emissões. Eu gosto mais do caderninho do que diário.
Mas eu gosto do journal. É a mesma coisa que os ouvintes. Eu gosto do journal, journaling, que é... Porquê? Lá está, tem a ver com...
Tem um propósito, este caderninho que falámos hoje.
Sim, mas sabe uma coisa? Isto tem a ver com as nossas cenas.
Um propósito específico.
Nós temos uma cena com os diários e nós achamos que os diários é para pessoas mais novas que começam a... que não têm com quem falar, então o diário assume o papel de confidente e não sei o quê.
Mas este é o caderninho de desejos, não é?
Sim, mas é mesmo... Mas é o diário, seja ele qual for, é o nosso melhor amigo, é o nosso confidente. É aquele a quem nós contamos o que é que gostamos de fazer, o que queremos fazer, quais os nossos sonhos, quais os nossos são pesadelos, as cenas que passamos, porque é quase como um ouvinte silencioso, que não critica, que não condena, mas que está ali sempre. E nós podemos ir muitas vezes atrás no tempo. E aquilo que escrevemos muitas vezes é... uma motivação muito grande para nós. Em vez de nós escrevermos coisas desagradáveis aos outros, ao Instagram, Facebook, muitas vezes há pessoas que perdem-se nos comentários mais negativos, escrevam no vosso caderno aquilo que vocês gostavam de ser, o que é que aconteceu no seu dia, o que é que correu mal, o que é que poderia ter feito melhor, ou até mesmo uma oração, até mesmo a letra de uma música que, por acaso, fez sentido na sua vida. Isto tudo muda completamente e dá alimento positivo à nossa mente. Isto é a mesma coisa que comermos coisas saudáveis. Pera, abacate, algumas nozes por dia, brócolis, por aí fora.
E para terminar o programa com o nono passo, que tem a ver com sonhar. Sonhar bastante, mas também agir.
É verdade. Eu estive num hotel há uns dias atrás e havia lá um senhor que era japonês, curioso, que estava com a sua mulher e tinha uma suéte com uma expressão que eu achei deliciosa e até procurei porque queria comprar uma, que é Dream to Inspire. Meu Deus, que bom! Sonhe para inspirar, sonhe para ser inspirado, sonhe! Nós com o sonho, nós movemos montanhas, nós precisamos de ter sonhos para...
Mas aqui neste nono passo, esse sonho tem que vir acompanhado de alguma ação.
Obviamente, não é preciso sonhar e entrar em...
Não é só sonhar acordado.
Sim, nós podemos sonhar acordados para investir mais um detalhe, para colocar mais uma imagem no nosso quadro de visualização, para escrever mais uma expressão no nosso diário. Isso é sonhar, é dar alimento, é investir... Queridos ouvintes, o problema disto é nós fazermos. Porque nós estamos a fazer este programa. Eu tenho a certeza que vocês podem achar, epá, isto até é capaz de funcionar. Epá, mas há tanto trabalho. Fazer um quadro de visualização com todos os problemas. Que chatice. Queridos ouvintes, é melhor. Vocês vão a médico para curar os vossos problemas e algumas coisas fáceis de resolver. Mas se nós somos incapazes de fazer, às vezes, de agir de uma forma tão simples para mudar completamente a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso futuro e a forma como nós vivemos. Porque, no fundo, é sobre isso que nós estamos a falar. Nós colocamos a responsabilidade nos outros para vivermos melhor. E nós estamos aqui a dar alguns passos tão simples e que toda a gente pode fazer. E eu não sei se vocês vão fazer. Mas eu gostava que pensassem nisso.
E é uma semana propícia para isso, pensar então em como usar da melhor maneira o poder da mente com estes passos que aqui demos nesta edição, esta semana do Momento de Inspiração. Para fechar, vamos ouvir os Afterlife com a voz de Cathy Battistessa e o tema Speck of Gold. E dos 8 dias cá estaremos novamente. Obrigado, Maria do Céu. Obrigado, ouvintes. Até à próxima semana.
Speck of dust on everyone.